Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 7 e 8 de Mushoku Tensei. Eu sou o Thunder e Mushoku Tensei me ensinou. Eu posso pegar minha filha, amarrar e dar de presente pro meu sobrinho. Tá tudo bem.
Eu sou o Rafa e todo mundo morreu. Acabou. Pode dropar. Não aguento mais.
Aqui é o Maurício e eu vou fazer uma pergunta sincera. Por que do Fusca?
Por que não, Fusca?
Ele gosta de capô de Fusca.
Ah, mano.
É, por que um capô de um Fusca? Por que não um Fusca?
Ah, porque tem que ser sutil.
Não, é o contrário, né? Porque não tem que ser sutil.
Eu não ia querer ver um Jenga na mesa dele.
Poxa, era da hora.
Jenga não. Não é Jenga o nome. É Jenga, não é? Não, Jenga é a torre. É o Genga.
É, a torre é o Jenga.
Não, a torre é o Jenga, mas tem um outro brinquedo que eu acho que é Genga. É o ovinho.
Eu acho que é, não lembro.
Eu não lembro. Enfim, vocês não iriam querer ver um brinquedo desse ali na mesa dele. Então eu prefiro manter o capô de Fusca. Ah, e, rapaz, quando eu penso que não tem mais nada que me surpreende aqui, eu sei que eu não quero adiantar demais, mas o episódio 8 foi incrível. Incrível.
Ah, calma. É... Vamos primeiro pro episódio 7, que o 7 é mais rápido.
É, ele é mais rápido. É, uhum. Vamos falar sobre ter um monte de empregada furry porque é fetiche. E aí?
E aí? Vamos falar do realismo. Posso puxar o realismo?
Ah, por favor, por favor.
Desculpa, peraí. Você tá na casa do nobre, uma das maiores famílias nobres da região, que domina toda a região, e você chega pro chefe da família e falou: tua filha não presta, né?
Realismo.
Realismo.
Realismo, alta sensação, veja bem.
Ah, cara, querendo ou não, do jeito que tava andando a situação na conversa de bar, ao ponto que escalonou, dele fala: ô, sua filha não presta. Passa-se um episódio e fala: então, tu quer minha filha de presente? Eu acho que a situação, a escala tá ali.
Eu tenho muitos problemas, não é nem com esse diálogo. É com a situação dele aprendendo outras línguas. Cara, primeiro, eu tenho muitas perguntas. Primeiro, por que a língua tem nome de Deus?
Porque é Ed.
Porque
é Ed. E se tiver o Deus das línguas, como é que faz?
É o Deus?
Porque ele é então o Deus de todas as línguas. É linguagem universal. Então por que você não só aprende linguagem universal? Mas... Beleza. Beleza, vai. Eu não quero pensar nesse elemento. Segundo ponto, vou aprender todas as linguagens, como ele fez antes, na base da força de vontade, porque uma língua completamente diferente. Ah, isso aqui é parecido, isso aqui é tal, a outra me ensina. Essa aqui eu não sei, não dá. Mas você não fez isso antes? Literalmente passou um, dois anos só lendo e ouvindo e pronto, aprendi a língua desse povo.
Uhum.
Inclusive nunca mais é usada pra porra nenhum. Então mas qual é a dificuldade agora?
Mas Rafa, ele era uma criança, e ele é uma criança, então o cérebro dele estava desenvolvendo, e ele pegou essas capacidades cerebrais dele para correlacionar a fala com a escrita, porque os pais dele liam para ele. Então não foi mostrado, mas é óbvio que os pais dele lendo para ele, ele estava correlacionando a fala com a escrita, e como ele é uma criança, e o cérebro estava em desenvolvimento, ele conseguiu aprender muito mais rápido. Até tem estudos que mostram como crianças aprendem rápido língua se elas ouvirem desde quando elas são muito pequenas. Olha como é realista. Eu estou sendo irônico antes que ninguém.
Não, Maurício, justamente, se eu não soubesse que você está sendo irônico, ele te dá um tapa.
Não, até porque ia ser incrível, eu ia fazer a pergunta, mas Maurício, qual é a pesquisa que mostra que uma criança com a mentalidade de um adulto de 30 e poucos anos teria o cérebro desenvolvido ou não desenvolvido a ponto de toda a forma de raciocínio dele como adulto, ou todos os princípios básicos de racionalização sobre do que ele tem na vida, é um processo que acontece desde quando ele era bebê, onde o cérebro estava em formação. Então isso daí não iria, os estudos mostrariam que modificaria ou não a forma de raciocínio?
Óbvio que modificaria, cara. Tudo bem. O fato de uma criança se comportar como ela comporta porque o cérebro não está desenvolvido, não tem como você pegar, transplantar a mente. É como se o hardware não tivesse pronto. Não tem como você pegar um Windows 10, pegar o hardware de 98 e querer rodar lá. Não tem como, meu amigo.
Tentar rodar LOL numa torradeira. É essa a situação.
É isso aí. Mas eu queria pegar, desculpa, eu queria pegar esse modo irônico, porque eu sei que muita gente deve fazer defesa desse tipo.
É, a passação de pano tá como, né?
Não, meu amigo, tá faltando pano no mercado. Tô olhando ali, é mais um item que saiu do mercado, porque ó, a quantidade de pano que o pessoal precisa pra fazer isso, inclusive eu falei isso no episódio passado. Eu falei muito bem que os processos de como ele acabou se educando, não, tem um alfabetizando. Os processos de alfabetização que esse anime mostra, tanto para o protagonista quanto para a Tsundere Loli, são tenebrosos. Tenebrosos. Qualquer um que tem um pingo de conhecimento na área sobre alfabetização vai querer quebrar a cabeça na parede. Mas a gente dá aquele benefício, porque é Isekai, né? Então hoje, o Isekai pode tudo.
Podemos dar um benefício até que ele tá associando, ó, passinho da espada é idêntico a passinho de dança, só vai.
É, isso enquanto tá acontecendo, não na forma de aprendizado, né? É fantástico.
Aprendizado relâmpago, tem que fazer agora. Inclusive, achei muito engraçado que ele foi muito no fé no pai, porque ela podia muito bem ter dado o passo pra qualquer outro lugar, mas ela deu o passo exatamente pra onde queria.
Os processos de Mushoku, cara, são uma das coisas mais tenebrosas que eu poderia esperar dele. Porque ele cria uma ambientação minimamente ok pra certos momentos. É, depois de uma série de concessões, eu vou dar o benefício daquele contexto que ele tá criando naquele exato momento ser, no mínimo, aceitável. É, porque eu não vou questionar o ponto até onde o protagonista está. Eu não vou questionar. Eu vou aceitar que ele já está ali e ele vai ter que aprender dança com a Tsundere. Ele começa a fazer todo o processo de aprendizado dela, enfiando todos esses processos no cu. Porque respeitar a dificuldade dela em associar os passos de dança com a personalidade, com a dificuldade de a dificuldade de coordenação motora para ela fazer isso, sendo que ela tem coordenação motora para outros pontos que sejam mais associáveis a ela, não faz sentido. Tipo, é meramente impossível ou muito difícil uma pessoa que não tem habilidades corporais de luta, não ter habilidades corporais para outros exercícios físicos ou outras coisas que exigem coordenação motora tanto quanto. Não tô falando que alguém que é esgrimista pode dançar, mas estou falando que alguém que tem habilidades de combate, assim como o anime associou porcamente, faz sentido. Só que ele fez isso num processo cagado. Então, aonde ele poderia acertar que é? Então, você tá com dificuldade de dançar? Pensa que isso é uma luta. Pensa que isso é uma luta e a gente vai fazer todo esse negócio é de pra caralho, porque nós é foda. Tem que ser anime fodão. Personagem fodão. Tudo tem que ser. Você tem que sempre usar o adjetivo fodão pra embasar as suas cenas. Então você dançar como você batalha é coisa de fodão. Então ele tem que fazer isso. E você?
Eu aceitaria isso. Se eu te cortar, é que eu aceitaria isso se ele tivesse feito isso desde os treinos. Mas não. Ele chegou e falou: agora o que a gente vai fazer? Por que a gente nunca tenta fazer isso? Não sei, mas agora o que a gente vai tentar fazer?
É porque ele.
Isso é mais catártico.
Isso, exatamente. Mas é um catártico bobo. Porque assim.
Idiota,
porque qual é a dificuldade dela? A dificuldade dela é não ter conhecimento ou a dificuldade dela é emocional?
O que o anime mostrou emocional, é emocional, porque ela, vamos dizer assim, ela sabia.
Exatamente.
Ou pelo menos tinha alguma noção. Ela só não estava confortável com a situação e não conseguia relacionar. Ainda é idiota essa toda correlação de ela conseguir dançar no passe de mágica simplesmente por alguém com quem ela tem mais confiança ou familiaridade, por fazer aquela correlação com a luta, e até porque o anime coloca várias vezes anteriormente que ela é um prodígio na luta, então talvez seja aí a passação de pano, mas como ela é um prodígio na luta, ela conseguiu relacionar rapidamente, porque ela é rápida nessas questões, mas ainda assim é idiota, porque o aprendizado não é feito desse jeito, você precisa pelo menos treinar, você precisa ter pelo menos uma, vamos dizer assim, tem coisa que você faz no tranco, mas tem coisa que você não faz nesse ponto.
E é esse o meu ponto que eu queria levantar aqui, porque é burro você vincular dessa forma, porque não mostra progressão, principalmente de personalidade, de evolução de personalidade, onde ela entendeu e soube lidar com uma situação através de um certo conforto, de um certo gatilho que ela tenha tido e aprendeu em cima daquilo pro âmbito pessoal. Isso daqui, ele força o pessoal e e o treino, né? E o corporal, ela ter habilidades D. Então, se você já tivesse mostrado que ela tem habilidades D e o problema dela fosse emocional, você daria o ponto do Rudeus falando alguma coisa que seja emocionalmente aceitável pra ela, ou que criasse esse ambiente mais controlado, onde ela conseguisse dançar lutando, sendo que ela já tinha esse conhecimento, e você faria isso acontecer. Seria mais coerente. E aí eles não fazem isso. Eles dão a volta e falam que, olha, esse momento catártico, ela vai aprender. Não é que ela vai... ela vai superar um problema emocional. Ela vai aprender a dançar lutando. E aí segue a ideia catártica idiota. E corrijam se eu estiver errado. Isso é original do anime, né?
Não. Porque teoricamente não, porque apesar do negócio deles entenderem, o que eu sempre vejo de comentários é normalmente nego falando, não, isso tem na novel. Ele tá estendendo e pegando os piores elementos? Sim, mas isso ainda é da novel.
Ah, não, o fato dela aprender na hora a dançar lutando.
Eu acho que isso também é. Aí eu já teria que, alguém que lê for me confirmar, mas eu acredito que sim.
Porque...
Seja original. Original não, da novel.
Então, porque eu vi mais ou menos por cima do pessoal falando que, de novo, aí eu tô meio que jogando essa dúvida no ar, porque eu não tenho essa confirmação, foi mais eu vendo o pessoal conversando sobre. Mas eu, pelo que eu vi, eles falaram que não, esse processo deles falarem que ela aprendeu antes a dançar com a maestria dela em luta, foi antes do baile, não durante. E eu falei, isso faz mais sentido. Então, conseguiram cagar a situação.
O Louvi falou que foi foi durante o treino, antes da festa.
Ou seja,
foi no mangá, eles estão falando.
Foi no mangá, mas alguém acertou. Sim. Alguém pensou nisso, entendeu? É esse o meu ponto. Alguém pensou nessa cena e falou, puta, isso daqui não faz sentido ser dessa forma. E aí você tem esse momento, né? Não vou dizer que esse daqui é o momento mais problemático, mas é um bom exemplo de como Mushoku é incompetente em fazer processos. Porque daí ele joga tudo pra catarse e você olha os passos anteriores que ele deu até chegar àquilo e não faz sentido. Porque ou o personagem não tinha base de conhecimento, não tinha base de treino, ele não tinha nenhuma base pra ele chegar naquele ponto e aquilo ser verossímil dentro da obra. E, cara, é básico isso de qualquer roteiro. É o básico! Eu não vou nem entrar nos âmbitos doentios que a obra tá trazendo, mas Mushoku é uma narrativa falha, até nesses âmbitos mais básicos. Isso é idiota, cara! É idiota!
Inclusive, até pra complementar, o Love falou aqui que, pelo menos no mangá, a parte do maniqueísmo que teve na dancinha, de que, nossa, tinha que ser a princesinha lixo não sei o quê... Não existe. Que, inclusive, ela é obrigada que não existe, porque ela não faz o menor sentido. Todo mundo na festa, olha aqui, dançando bem. Aí ela começa a tropeçar. Filha da puta do caralho. Opa, tá dançando bem de novo. Ai, meu Deus do céu, bicho.
É Guitar Hero, cara. Você já jogou Guitar Hero?
Não, mas sabe o que me parece? Me parece quando você tá jogando um joguinho quando você é pequeno. Aí, sei lá, tá sua tia vendo você jogar. Aí, ai, que bonitinho, tá acertando. Errou. Né? É meio ruim pra caralho. Mas acertou de novo. Olha que bonitinho. É a mesma coisa.
Não, então por isso que eu falei que o Guitar Hero é a mesma coisa. Você tem um medidor de quão bom você tá indo na música. Quando o medidor tá lá em cima, todo mundo, caralho, é isso aí. Quando tá lá embaixo, tá todo mundo te vaiando enquanto as notas tá saindo errado. É a mesma coisa. É o conceito do Guitar Hero da dança aqui.
Aí é foda, bicho.
Posso só colocar mais um comentário dessa dança?
Por favor.
E a gente começou ela com a brilhantíssima frase do avô de que aquele que pegasse a mão da netinha teria um favor dele.
Ih!
Eita! Eu também quero dar o detalhe que eles falam que não é pra anunciar que o maluco é da família, aí quando ele termina a dança, ele levanta os dois, tudo da família, caralho!
Não, mas daí, você tem que entender, ele não falou que é da família, da parte da família do Rudeus, ele falou que é da família, pode ser algum parente do tramo dele, alguma parte secundária, ele não falou de qual ponto que é.
Faz sentido.
Eu estou sendo herói.
Não, eu vou usar de sua ironia pra falar de outra coisa, até porque todas as famílias aqui têm mais de 20 filhos, que é, obviamente, o normal de um ambiente da Idade Média, já que Mushoku é verossímil. Então, faz sentido.
É 20 menos 19, você quis dizer.
Não.
Morreu os 19 já.
Que morreu todo mundo, a gente não viu, faz sentido. Mas relaxa, que agora tá aumentando. Já temos aí, o Paul já tem 3. Já tem 3. O macho alfa, que é o protagonista egocêntrico e heliocêntrico, é esse roteiro. A gente tem a irmãzinha, porque precisa ter inseto, e a gente tem uma um protótipo de empregada, olha só que maravilha. Mas enfim, a gente não vai chegar nisso daqui, porque esse episódio 8... Esse episódio 7 não teve nada, inclusive, né? Porque o episódio 8, Jesus!
Não, o episódio 7, eu vou dar o mérito. É, vai, vou dar aquela excelente de você passou, só porque ele pelo menos fez o que o episódio 6 não fez, que é me dar uma interação desses dois pra justificar a aproximação deles. Porque o episódio 6 tentou fazer isso e só falhou miseravelmente. Esse aqui, pelo menos, ele criou um contexto. Tá bom? Não, não tá. Tem muito problema aqui, tem muita falta de diálogo, tem muita falta de processo. Mas pelo menos a gente tem um momento. É alguma coisa.
É o salto lógico da premissa. Ah, eu criei alguma coisa que você vai criar respeito e a gente vai gerar interação. Automaticamente isso se eleva a níveis de que eu estou dormindo na tua cama.
Ah, não. Calma lá, vamos passo a passo do episódio 8. Episódio 8, meu
não,
Deus
não,
do céu!
Eu tô no 7.
Ah, não,
7.
Pera. Tem mais uma coisa no 7.
Ainda? O 7 já teve, tô deitando aí, eu tô deitando do seu ladinho, porque...
Ah, é, o negócio...
É isso que eu tô falando, tipo, o salto lógico é, criei sua confiança porque a gente conseguiu dançar junto, então isso, na teoria, é aquela pilha que Mushoku estava fazendo de preciso criar conexão com essa personagem. A grande primeira ideia dele é... Vou sequestrá-la, porque obviamente, se você salvar ela do sequestro, óbvio que ela vai te ter respeito quanto a você. Aí você vai passando, vou ensiná-la a escrever, vou ensinar você a vou treinar esgrima junto com você. Mas a gente precisa de um grande momento pra fomentar de fato o grande processo de interação entre esses dois personagens, então eles dançaram junto. Então aí, a partir desse momento, automaticamente ela já pode cair na cama dele. É esse o...
Mas pelo menos tem um processo. Nem não. Isso a gente teve no ano passado. Não. Eu sei que eu tô sendo muito eufemista nesse sentido.
Eu entendo. É por isso que eu tô falando. O salto lógico tá aí, entendeu? Eu não vou questionar do salto lógico. Porque eu vou ter que aceitar, senão é mais um ponto que eu tenho que aceitar. Mas esse salto lógico existiu.
Ele pelo menos existe. Porque daí, no mesmo episódio, deixa de existir, porque... Cena da torre puta que me pariu, bicho.
Posso voltar um pouco antes?
Por favor, eu também ia querer comentar esse do anelzinho, mas manda ver.
Não, eu ia voltar antes ainda. A camisinha.
Episódio, é verdade, mano. Ai, caralho. Lembra que eu tiltei isso no quando eu tava assistindo o episódio. Eu esqueci completamente dessa informação. Obrigado, Maurício, obrigado.
Vai, Maurício.
Não, desculpa, mas eu queria... Desculpa ter interrompido o fluxo da conversa, mas é que eu não queria deixar passar isso. Porque é tão idiota. É como se ele tivesse... De novo, é Mushoku mostrando mais uma vez que ele não é uma obra medieval, ele é uma obra japonesa moderna. Porque só um diálogo japonês moderno, talvez para falar, usa proteção aí, meu amigo. Quando naquela época a proteção era um incrível revestimento de tripa de bicho que você colocava lá pra tentar evitar a gravidez. Vou deixar ainda o gostinho um pouco melhor. Você pega o intestino do porco, do boi que você matou, você amarra a pontinha, você coloca lá em capa e você usa. Era essa a camisinha da época. É isso que ele tá...
Totalmente esterilizado, eu imagino.
Com certeza. Não, você já mata e fresca e já usa.
Ah, show. Pra dar um tia mais, pra dar um calorzinho extra. Faz sentido.
Já tem o requeijão pronto pra fritar, mano.
Melhorou. Boa, ótimo. Fantástico.
E por que eu tô querendo dessa descrição? É reforçar mais uma vez o quão idiota e que vamos ter coerência argumentativa. Se Mushoku é uma obra medieval, então é esse o cenário que o paizão tá dando aí. E ele tá dando esse cenário pro sobrinho que ele nem conhece. Olha só, é uma festa da nobreza. Ele chamou algumas outras pessoas da nobreza da região. E ele tá falando pro cara que não é pra se destacar ter relações com as filhas do nobre. E se acontecer alguma coisa, usa proteção. Porque se acontecer alguma coisa, a gente tem que te esconder, né? Talvez a ideia seja mais ou menos por aí. E os outros nobres da região não vão saber quem é esse moleque que tá tendo relação com as filhas dele. Imagina. E fora a questão que camisinha na época era isso, não era também efetivo. E fora que, bem, vamos lembrar que até pouco tempo atrás a igreja condenava métodos contraceptivos, assim como esse. Na Idade Média, vamos dizer assim, tudo bem, nobres tinham poucos filhos, porque tinha questão de manter a linhagem e tudo mais, mas nobres tinham poucos filhos porque, literalmente, em épocas ali, os casais não dormiam juntos. Simplesmente o sexo era mal visto até naquela época, em alguns casos. Eu sei, Idade Média você tem essa visão super estereotipada e tudo mais, que não era. E que, na verdade, é uma situação bem menos diversa e tudo mais. Mas vamos dizer assim, tem muita coisa incoerente. E por mais que eu esteja pegando uma visão medieval mais rasa, eu acho que já é o suficiente para mostrar como tudo, nada disso faz sentido nenhum. E não tem igreja aí. Não importa. Então, que raios de atmosfera é essa que você está querendo colocar? Você está querendo colocar um mundo pseudo-medieval. Eu sei, a gente já estava desde na cara disso. Uhum. Tantos outros comentários, mas deixa eu seguir aí a conversa.
É um ponto interessante, cara, porque assim, querendo ou não, isso daí é o fruto de uma coisa que eu vou conversar no episódio 8, que eu vou deixar mais pra frente, mas ele é basicamente segue a mesma regrinha do é só uma piada. Mas é uma piada que eu quero fazer em detrimento ao roteiro. Eu sei que tem certos momentos de sexo ou de referência ao sexo que Mushoku faz, que é idiota por si só e ele meio que joga e passa pano por eles, só porque é uma piada e só porque eu preciso fazer essa cena, porque provavelmente o comitê de produção falou, olha, se você não tiver 72% da obra com conotações sexuais, a gente não adapta no show, porque precisa ter. Mas esse ponto em questão, não é só a piadinha pela piadinha, esse é um momento que é contraditório quando eu chego e viro pra alguém que tá levando o Mushoku a sério e falo, mas peraí, isso daqui é contraditório com a própria construção de world building. Essa cena, ele utiliza a piadinha do sexo pra contrariar o quão sério, o quão bem escrito essa obra é. Então você vai ter que pegar, fazer algum malabarismo argumentativo pra falar que essa cena não conta. Porque agora você tem que levar em consideração que é uma piadinha, já que o contexto é sério, já que a gente tá no episódio 8, eles tentaram mostrar o quão grandiosa e quão elaborado é esse mundo. Onde Urudius não pode ser reconhecido, onde todos os nobres ali, eles têm uma relevância muito grande, a ponto de um sobrinho, não bastardo, mas um sobrinho de baixo calão tá ali, pegando todo mundo, pegando as menininhas, né, possivelmente engravidando elas, mas tá na festa, tá tudo bem. Então, a gente joga desculpa pro álcool. Tem certas coisas ali, cara, que essa frase, se você levar em consideração a toda... Levar em consideração e levando a sério tudo que eles me passaram de bagagem, tá tudo errado, tá tudo incoerente, é uma bagunça, é uma questão do roteiro que é contraprodutiva a toda seriedade, entre aspas, que você tá tentando construir na obra. Então, ou escolha. Ou a sua obra não se leva a sério, portanto, o seu contexto é todo cagado e não importa o seu mundo, e todas as passagens elas vão ser relevantes ou não da moda a caralha, ou você vai dizer que sim, isso daqui não faz o menor sentido e esse e outros pontos que decorrem disso não fazem sentido.
Mas, Tanner, você tem um exemplo até no próprio episódio 7 com isso, que é o avô, o JJ, ele... No episódio 6, todo bobão com relação a meio-humanos. E aí você chega no episódio 7 com a cena da torre, onde a situação dele com a outra é mais complicada, é mais séria. Primeiro que isso não é abordado em porra nenhuma depois. Segundo que pra chegar nesse elemento eu tive que literalmente ver o Rudeus andando ali por 2 anos só pra agora chegar e olhar, porra, torre legal, vou visitar. Terceiro, justamente, eles já estiveram lá por 2 anos e, por algum motivo, eles nunca foi apresentada nenhuma interação deles decente. E quarto, eu acho mais interessante, que é justamente aquele mini sol brotando no meio do céu. Aquilo me tilta tanto, porque o Mushoku deu uma de Shingeki, se pá até pior, ele deu uma de Higurashi, que é... Tem esse elemento aqui, eu não vou te explicar, eu só tô falando pra você ficar longe. E agora, no clímax do episódio 8, todos os elementos é em detrimento de como isso aqui é um problema. Beleza, por que que a gente não tem noção disso antes? Por que que a gente não tem noção, no mínimo, de, caralho, não se aproxima porque é perigoso. Eu sei que o JJ tava falando que eu não posso chegar ali perto e só deixa lá que se der tudo certo, não vai fazer nada. Ou seja, já tem uma noção de que isso aqui é pelo menos perigoso. Aí o que eles me fazem? Eu vou tacar bolinha de água praticamente embaixo da porra do solzinho. Mas puta que pariu, bicho. Mushoku, nesse episódio 8, ele me chutou tanto em quesito de narrativa que ele não conseguia acertar uma. Ele não conseguiu acertar a questão da periculosidade desse negócio e de levar essa merda a sério, porque... Ah, mas o outro cara lá fugiu e a outra tava com medo. É, mas na mesma cena eles estavam jogando bolinha de água embaixo do negócio. Não tem perigo ali. O negócio da mamãe, puta que me pariu, esse negócio de vou jogar pra você toda a lore da mamãe em um diálogo expositivo depois de todas as mudanças acontecerem, sendo que essa desgracenta apareceu duas vezes no anime todo e foi cenas de no máximo 30 segundos, e você querer me dizer que isso é todo uma lore complexa em cima de personagem, não é, você só não me apresentou essa merda direito, você é um incompetente. Ele só errou tudo, qualquer coisa que ele queria me apresentar de personagem, de relação de mundo, de relação hierárquica, é tudo falho. Nada aqui tá funcionando.
Eu vou um pouquinho além. Pra mim, eu já carimbo esse daqui como indicado por um dos piores episódios do ano.
Fácil.
Tipo, tá, tem produção? Tem. Mas em detrimento a quê?
Tem produção, pero não útil. É. Se você começa a reparar demais em cenário, você começa a ficar meio... Como é que essa desgraça funciona? Como que acerta em ter... Assim, eu devia ter começado a criticar isso desde o primeiro episódio, mas tem construções de cenário em Mushoku que não fazem muito sentido, não é porque é um mundo de fantasia. Não tem sentido prático algumas construções de cenário, ou algumas movimentações de cenário.
Ah, mas aí já é pedir demais, né? Aí...
Aí é pedir demais.
Mas a produção de Mushoku não é a única coisa que eu vou levar em conta?
Não, animação. A direção de arte, background... O senso de unidade do negócio, esquece.
Não, cara, mas eu concordo com o Maurício pra bater nesse sentido, porque vamos combinar, olha, vai ser pesado, mas em determinados aspectos de construção de mundo e representação desse mundo, Bookworm dá de 10 a 0 em Mushoku Tensei.
Uhum. Ah, sim. Um exemplo facinho, na pseudo-opening, tem um momentozinho ali que eles mostram uma viela, uma vala no meio da rua, que pra carroça tentar passar e ficar com a droga do pneu preso.
Mas você tem a calçada
construção de pedra.
A calçada de pedra, relaxa, a carroça passa no barro. Mas a calçada de pedra.
Nós temos calçada nessa época. Não é simplesmente uma coisa só.
Inclusive, eu acho muito genial como o Shoko tenta criar esse elemento usando o pseudo-opening só pra demonstrar elemento de cenário, pra te imergir nesse mundo, e não faz porra nenhuma com isso o episódio inteiro. Não só no episódio inteiro, na própria pseudo-opening, porque ele só tá mostrando, toma esse cenário. Tá, o que que esse cenário significa? Como esse cenário se comporta? Porra, não, só toma esse cenário. Não vou te mostrar mais nada além disso. E com os outros bugados ali no meio, porque tá bugado, mas a produção não tava completa desde o início.
Eu entendi. Mas...
Eu vou até lavar a
voz. Não é nem um cenário... É um cenário que é basicamente um cenário genérico de mundo medieval. De Europa medieval. Não é nem original.
É, tipo... Olha o nível. O negócio não... não é nem original. Ah, beleza. Tem uma direção de arte legalzinha. Tá... Mas ainda assim, você não faz nada com isso. Apenas nada com isso. Uhum. Tipo, você não tá representando nada sobre como esse mundo funciona. Uma coisa que o Bookworm faz, mesmo que ele não tenha produção. Você não tá aproveitando desse tempo, já que você não tem abertura. Vamos usar esse tempo pra alguma coisa. ReZero também faz isso. Não faz. Você não se aproveita pra... fazer, já que o Rudos adora falar em pensamento, coloca ele pra mandar pros cenários e interagir com eles. Pronto! Você já faz pelo menos alguma coisa que ele não faz.
E essa questão do cenário é um ponto interessante, porque o Mushoku fica pelo menos parando pra analisar um pouquinho mais profundo, o Mushoku fica em cima do muro, que é de uma pobreza que chega a ser preocupante. Porque ele tem essa ideia, essa ambientação pseudo-medieval que ele não usa, e ele tem essa questão de mundo de fantasia, ele também não usa para dar originalidade no cenário dele, na composição de cena e tudo mais. Então ele fica nesse cenário básico, que se você prestar muita atenção, tem coisas ali que não fazem muito sentido, como tá ali, como tá disposto, como estão se comportando. ao mesmo tempo que ele também não aproveita, ou seja, ele não aproveita a realidade do seu cenário pseudo-medieval, ao mesmo tempo que ele também não vai para a fantasia, que ele não cria uma identidade, uma originalidade própria, mostrando que aquele é um mundo de fantasia, do qual ele podia simplesmente acabar com essas críticas de, ah, mas ele é realista. Não, ele não faz nenhum nem outro. E ele fica nesse limbo que é, no mínimo, pobre.
No mínimo, eu diria que pobre ele sempre será, ele é no mínimo preguiçoso, porque você só me jogar, não ter opening, mas você joga, se eu não me engano é 1 minuto ou 1 minuto e meio só disso, aí quando você vai nas cenas, como você falou, não tem aproveitamento nenhum, e no máximo tem a cena do Squash, que eu não quero comentar daquilo, mas quando você, vamos lá, mesmo sem isso, Mushoku com anime realista, gente, é tão realista que, deixa eu me aprofundar um pouquinho mais na mamãe, porque o negócio aquilo ali, pelo amor de Deus do céu.
Só 2 minutinhos. Posso responder o negócio do chat?
Claro.
Antes de entrar no negócio da mamãe, eu queria só responder uma coisa que fala no chat, que é coerente a água estar escoando pelo meio da rua naquela época. Sim, só que não era para ser uma vala no meio da rua. Era para a rua ser caída para o centro, não para os cantos. Isso eu sei, mas não era para ter uma vala na rua. É isso que eu falei que é meio incoerente. Desculpa ter te cortado, só pra fazer esse comentário em outro tema.
Eu acho justo, cara, até porque esse negócio da mamãe eu vou bater muito mais em termos de narrativa mesmo. Vamos lá.
Quero fazer uma pergunta aqui pro Maurício. Eu fiquei encucado com esse negócio da viela aqui, do córrego. Eu não sei se as ruas antigamente elas eram mais largas, mais estreitas, ou elas variavam de acordo com o fluxo de pessoas e carroças.
Geralmente elas eram mais estreitas do que são hoje pro padrão. Elas variavam, mas elas eram bem mais estreitas do que o padrão de hoje, porque você não precisava ter uma avenida larga. Você tinha pedestre, carroça, animais na rua. Inclusive, eu não vi um porco nessa rua. Um anime medieval não tem um porco, um cachorro na rua, tá meio esquisito.
É claro que não, eles estão nas fábricas pra fazer camisinha.
Verdade, desculpa.
Cachorro também, caralho.
Dá pra dar um jeito. Mas, enfim, as ruas nem todas eram transitadas por cavalos ou algum tipo de transporte que precise, de fato, de uma rua um pouco mais larga, porque eu olhando pra essa rua aqui, eu falo, mano, um cavalo, como uma carroça vai passar aqui?
Não, eu falei, não repara demais.
Ah, tá.
Não,
desculpa.
Repara na bagunça. Perdão. É que você saiu. A gente tava falando justamente como esses cenários acabam sendo, por muitas vezes, incoerentes e, no mínimo, do mínimo, pobre.
Não, sim. Isso daí eu tinha entendido. Mas vai, Rafa, vai pra mamãe, eu sei que é sua área, vai.
É minha área. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Pensa comigo. A gente tá acompanhando o Rudeus interagindo com todos esses personagens desde o episódio, se eu não me engano, 5.
Uhum.
Beleza. A mamãe apareceu no 6, e depois ela só apareceu agora. Ela mal teve interação com esse personagem. Ele não teve interação com ela, ele nem teve monólogo expositivo sobre ela.
Teve sobre o respeito dela.
É, obviamente. Inclusive, eu acho muito engraçado que a segunda cena justamente é ela, com o peito dela compondo quase metade do character design dela, parecendo mais um ovo de avestruz do que um peito. Mas quando você chega no aniversáriozinho, e de repente, ah, papai e mamãe não estão aqui, que triste... E ela tilta. E de repente, meu Deus, agora eu quero que você seja meu filho. Eres, dê pra esse menino, porque agora ele vai ser meu filho, foda-se. Só um bagulho totalmente sem sentido e aleatório. Mas não se preocupe, porque a gente tem a explicação do papai. Que toda a narrativa e construção dessa personagem é em cima de um diálogo expositivo do papai falando que, ó, negócio das famílias, os dois filhos dela tiveram que ir pra família principal... Porque é assim que funciona a família. E aí ela ficou triste, aí como você tá aqui, ela falou, por que que o meu filho, os meus filhos não estão comigo e ele está aqui, eu o odeio. E aí, não, mas ele sente falta dos pais, eu o amo, filha, dê a bunda para esse menino. Não faz o menor sentido, primeiro que não faz sentido geral, essa súbita mudança de humor, com uma personagem que nunca interagiu com ele. E segundo, porque você querer me jogar toda essa forçação de empatia no meio de um diálogo expositivo, que, by the way, só essa relação da mamãe durou uns 4 a 5 minutos do anime. Um quarto do episódio dedicado a apresentar, construir, desenvolver, dar o clímax e concluir a mamãe em relação ao Rudeus. Não faz sentido nenhum, visto que a gente teve 4 episódios pra ir, justamente pra isso, cara. Nem o JJ... com o negócio de... E de repente eu tô comendo empregada aqui, foda-se. Teve uma apresentação narrativa tão porca quanto teve a mamãe.
Mas você sabe pra que serve isso, certo?
Claro que eu sei, pra ele ter uma arara.
É, pra falar a minha verdade, é um pouco pior.
Mais do que isso.
É, então, vai lá, Maurício, depois eu complemento.
Não, eu queria falar, é mais do que meter a arara. É pra canonizar a primeira esposa. Porque agora a família toda consente. Porque na festa do episódio passado, que era pra pro vovô conceder um favor a quem pegasse a mão da filha, foi o Rudeus que veio lá e salvou a festa. Agora a Arara quer que ele case com a filha dela. Os pais estão todos ali a favor disso. Então já, mais do que você ter o óbvio fanservice, é canonizar essa ideia idiota das crianças se casando agora. E casamento na Idade Média era com criança jovem, sim, mas não, você casava, principalmente os nobres, você casava por dote, e o casamento não seria tão assim. Inclusive, a família dela estaria tendo que negociar com a família, com os pais do Rudeus, qual seria o dote para ele casar com ela. Porque é sempre a família da noiva que paga o dote à família dos noivos. E a negociação estaria sendo feita com os pais, não com os noivos.
Eu lembro disso, um episódio e toda uma conversa que tivemos em Bookworm sobre isso.
Pois é.
Então, se vocês querem ver como isso é feito da forma correta, vão ver o nosso podcast de Bookworm. É maravilhoso, é sensacional. Inclusive, extremamente rico a nossa conversa que a gente teve em Bookworm. Mas o que tá acontecendo aqui, a máxima desse momento, é pra apenas fazer uma coisa que eu tô odiando mais do que eu imaginaria que eu estaria odiando, porque ele cria uma regra, ele cria uma vertente dentro da narrativa que ele meio que respalda todas as merdas que ele faz com uma única máxima. É só uma piada. Eu não sei se isso é da novel, eu não sei se isso é do mangá, eu não sei de onde é, mas por algum motivo, esse episódio 8, ele já meio que demonstrou algo que já tava me incomodando há muitos outros episódios, mas nesse episódio ele fez isso em outro nível, que escalonou, que quebrou roteiro, construção de mundo, personagem, tudo mais que a gente já falou, inclusive endossou algumas cenas de uma forma tão pior quanto, né? Tipo, vou te aproveitar aqui, né? Não, não vai. Pá, tapinha, trançando cena, desculpa, mas daqui a 5 anos aí a gente fecha. Que é a merda do é só uma piada. A comédia, eu não sei o que a pessoa, né, a Steph, o diretor, o roteirista, sei lá quem esteja fazendo isso, ou se é próprio da novel mesmo, eu não sei o quanto essa pessoa conhece comédia. Tipo, eu não sei o quanto, mas eu imagino que zero. Ou melhor, ela tem uma visão enviesada do que é a comédia. Porque chega lá a um ponto que toda a comédia da história, ela só enviesa de uma forma pior do que já é, tudo que acontece de ruim. Porque quando você faz uma cena que é contraprodutiva em âmbito de roteiro, ou âmbito de construção de mundo, âmbito de personagem, ou até mesmo sexual, e você faz a piada, você só cria ainda mais essa camada mentirosa de isso ser levado só como uma brincadeira. Então você cria todo uma corda, né, que tá jogando esse cabo de guerra contra aquilo que você estava fazendo. Fazer tudo só soar como uma piada, você descredibiliza tudo. Inclusive, isso daí é o mesmo recurso, exato recurso que o Dr. Pedro utiliza. É igualzinho.
É igualzinho, mas aqui eu acho mais canalha. Porque, por mais que Dr. Pedra, ele faça história em piada, mas depois finja, opa, eu sou sério, o tom da produção nunca muda. Então é sempre uma piada. Tudo ali tá corroborando a piada. Mushoku Tensei tem muita cara de pau de soltar a máxima desse momento da mamãe como uma piada, que é o negócio dela abraçando ele, esfregando os peitos, falando, ah, agora você é meu filho, foda-se. Depois disso, a piada é guardada, mas o contexto ainda é elevado, então o protagonista tenta racionalizar isso. E depois você tem o diálogo expositivo do paizão tentando justificar isso de maneira séria, porém fechando com uma piada. Então, tipo, por mais que no final é só uma piada, pero no mucho, porque ele tá usando essa piada como ferramenta catártica, o que é totalmente anti-intuitivo pra Mushoku Tensei, porque ele nunca utilizou, não que ele nunca utilizou esse tipo de recurso, mas ele nunca precisa usar esse tipo de recurso, porque ele pode montar todas essas cenas a não quebrar o contexto, mas ele quebra o contexto, principalmente porque, mesma questão de, por exemplo, Shingeki, não tem base nenhuma, assim como não tem base nenhuma, então ele pode fazer o que quiser porque não tem base pra contradizer, não tem base nenhuma pra justificar esse tipo de ação que quebra só informação. Porque é só isso que eles ficam dando, informação. Ah, eu tô te dando um cajado aqui que é o caralho A4 do não sei o que com a... com um elemento raro de não sei o que lá, com o nome Edge. Piada. E quebra contexto. E desvirtua o que já tava desvirtuado. Então, só fica até um problema de identidade de Mushoku. Porque ele não sabe o que ele tá querendo me mostrar. A única coisa que ele sabe que ele quer me mostrar é o quê? Putaria. Uhum. Mas em questão de teor de mundo sério, teor romântico, teor piadístico, ele sempre fica se jogando de um lado pro outro.
Não, cara, nem por teor de putaria. Porque ele usar a piada pra quebrar a putaria é até contraditório.
Uhum. Não, mas é isso que eu tô falando, tipo... A putaria de certeza, não pelo... teor do clima, porque ele também quebra com uma piada. Uhum. Óbvio. Mas é porque é a única coisa que ele faz constantemente em sua narrativa. Então é o único foco que a gente tem. Mas como a obra se porta, é sempre o de um 880 desgraçado.
Não, porque assim, é até interessante quando a gente vai pra conotação mais complicada, que é de fato sexual. Porque aí você tem essa desculpa, essa carta na manga de é só uma piada. Você vai, rebaixa a personagem, cria um contexto completamente machista do protagonista, usando ela, vendo ela só como um pedaço de carne, ou falando, opa, hoje tem! Peguei no peito dela, oh meu Deus, passei dos limites, ela me deu um tapinha, mas é só piada. Então você maqueia uma situação muito mais séria e muito mais pesada que todo mundo poderia olhar. Nossa, olha como ele é uma obra. Vai, aí eu vou utilizar dos argumentos incríveis dos nossos queridos amadores e adoradores de Kaifuku. Olha como essa obra é séria. Olha como essa obra é pesada. Olha como essa obra tem a coragem de chegar a níveis que outras obras não chegam. E sabe o pior de tudo? Eles estão certos. Porque o contraponto a isso é Mushoku, porque ele quer falar que o protagonista é um pedófilo filho da puta. Desculpa, a mãe dele não tem nada a ver com isso. Mas, e quando ele chega ao ponto de, eu vou fazer a cena séria dele de fato sendo um pedófilo desgraçado. Ah, mas eu sou uma piada. Ah, olha só, ele quebrando o clima, fazendo uma piadinha, tomando um tapinha. De fato, o pessoal de Kaifuku está completamente correto, porque Kaifuku chega ao ponto de do absurdo ser tão absurdo que você quebra a suspensão de descrença. Aqui quebra a suspensão de descrença a descrença, porque a obra é covarde, como o pessoal gosta de falar, né? A obra é covarde. Ela não chega aos finalmente, ela não chega até o ponto de fato dar peso e contraponto ou revés à ação dele. Então, vou te jogar na cama, vou te agarrar, vou apalpar, mas você passou do limite, tapinha aí, pum, comédia. Ah, ela tá ali se oferecendo pra mim. Itadakimasu, arranca a roupa e vai. Cara...
ele fala até abertamente hora da comida, bicho, meu Deus.
Eu não lembro se ele fala itadakimasu, mas ele deve ser alguma coisa... É itadakimasu. Ok. Então o contexto tá aí, sabe? Essa covardia, porque isso é covardia, de fato. É você criar uma situação que vai fazer o personagem tomar uma ação sexual, onde a gente sabe o contexto. É um garoto de 10 anos, Peronomuti, porque ele é um doente e criminoso de 30 e poucos anos, agarrando uma garota de 12 anos. Essa é a realidade da cena. E aí você quebra isso falando, é só uma piadinha. E nesse ponto a gente olha pra Kaifuku, que realmente chega às linhas de fato, por mais absurdo que seja, você fala, fato. Parabéns, Kaifuku, você tem coragem de ser doente. Aqui ele é doentemente. Doente e mente.
Na verdade, ele não. Na verdade, provavelmente ele tá fazendo o peixezão. Só que indo por um pouco mais além das vias de fato. Ele tá fazendo o sonho molhado de muita gente. E parafraseando o próprio anime, ele tá copiando provavelmente as rotas de muita eroguia por aí. Porque ele tem a Loli. Eu não podia falar essa palavra, né?
Vai, outro gente, corta depois, relaxa.
Não, vou, com certeza. Mas pode chamar de Poké Wife.
A Pocket Wife de 12 anos, com o cara de 30 e as fantasias com em cima disso. A diferença é que no Eroguê eles vão até o finalmente, mas aí a serializado eles cortaram antes, mas a fantasia toda tá aí.
Uhum.
Fantasia.
Tanto que o autor falou.
Sonho molhado tá aí.
Ele falou que o autor falou que se inspirou em um monte de coisa que ele consome e algumas são coisas adultas. Claro. Nada fora do comum.
Não, tudo bem.
Surpresa zero.
Inclusive, eu acho, não do autor, mas da produção, acho muito cara de pau duas coisas. Primeiro, como a própria produção corrobora com essa confusão em identidade e clima, Porque você pega o teor da cena, um monte de piadinha, aí tá daqui massa, rola a camisa e os caralho, pisa na bola dele. Mas todo o clima da cena, bem escurecido, com apenas luz de velas, a forma como os personagens ficam em silêncio, sem trilha sonora, pra intimidade e a imersão deles aumentando com o passar do tempo... É pra criar um teor mais sério. Mas aí, tudo tá praticamente... Você tá fazendo tudo isso pra um show do Patati Patatá, que é só uma estupidez. Que... E outra coisa... Não, é só pra finalizar esse ponto da produção nessa cena, que, mais uma vez, puxando esse meme que praticamente aconteceu essa semana, que foi maravilhoso, pra não dizer o contrário, a produção tá tão pronta que eles tiveram que fazer repetição de cena. Maravilhoso.
Até corroborando um pouco mais, se você pegar o contexto de fato que eles estão fazendo, querendo ou não, essa hora da cama é onde eles mais trabalham.
Uhum.
Eles têm uma finalização de iluminação, um jogo de expressão, jogo de câmera. Cara, eles sabiam que eles estavam querendo fazer. Então, o contexto da cena, ela é completamente contraditório ao contexto da piadinha. Ou seja, a produção queria fazer um negócio sério. E de fato, isso é um elemento...
A produção tá investindo o seu tempo no que ela sabe que o público vai ver.
Porque
as porradinhas e esses momentos.
Isso é muito canalha, cara. É muito canalha, porque isso cria uma coisa que a gente já falou antes, e é um perigo de Mushoku e de Kaifuku, de normalizar, de criar, de você tirar o peso de fato da situação ou tirar o peso do contexto da conversa sobre a temática que eles estão falando. É você criar piadinhas e estupra piada. E abusos sexuais são piada. E pedofilia é piada. O que Mushoku e Kaifuku fazem é justamente isso. Kaifuku nem tanto, porque ele cria o absurdo dele levar a sério, cria essa piada, ou cria esse contexto absurdo de ser absorvido pela uma mente sã, por uma mente saudável. Então, se você é uma pessoa saudável, vamos dizer assim, você vai olhar aquilo e vai achar tão absurdo que você vai quebrar sua pessoa de descrença. Porque é absurdo. Aqui não. Ele relativiza esse ponto porque ele traz a piada junto com o contexto sério. Então, o contexto é sério, o visual é sério, a cena é séria, os ângulos que fomentam a waifutização da garotinha é sério, e aí você cria uma piada através do texto. Ou seja, você está amenizando o poder da cena pela piada. Mas o contexto tá ali. A conversa está ali. A situação de um cara de 30 e poucos anos no corpo de um garoto de 10, que tá olhando daquele jeito pra uma garotinha de 12, tá ali. Então, isso é prejudicial, cara. Isso é sério. Isso é bem sério. O que meu choco faz um puta de um desserviço, porque não vai ser eu que vou associar e passar pano pra isso não, cara. Vão ser outras pessoas que vão tentar entrar na obra e achar que existe alguma coisa que conecta a ela, e ela meio que vai ter que passar pano e relativizar esse momento, porque é só uma piada ou só um momentinho que, eu tenho que tirar esse espinho de peixe pra comer esse peixe. É basicamente isso. E você relativizar ou tirar a importância do peso dessa cena ou desses momentos, que são... Não é dessa cena, inclusive. É de toda uma bagagem, de uma porcentagem gigantesca de situações que Mushoku cria, pra ficar relativizando isso em todo santo episódio. Você não tem... Cara, não tem um episódio que não tenha pelo menos umas 4, 5, 6 cenas que sejam de conotação sexual, onde você tem que tirar essa espinha desse peixe pra você comer esse peixe. Você tem que tirar esse momentinho de, olha Mushoku fazendo uma piadinha bobinha, deixa eu tirar essa espinha, colocar de lado e continuar acompanhando a obra, porque por alguma coisa, algo em você gosta de Mushoku, eu não vou questionar se você gosta ou não. O ponto é, você está fazendo esse exercício repetidas vezes, e você está sendo condicionado a sempre que acontecer isso, fazer que nem o roteiro faz. É só uma piadinha. Vai tomando essas doses homeopáticas de pedofilia na tua cara, porque você tem que acompanhar a história.
Eu só quero dar um detalhe, porque já estão spamando tanto negócio aqui de um argumento que eu odeio, e eu deixo bem claro que esse tipo de argumento, no máximo, é pra explicar por que o negócio tá indo bem ou mal. Que é, mas você leu a novel, Thunder? Se você não leu, não pode falar. Então, primeiramente, eu desaprovo esse tipo de atitude completamente, porque, novamente, tem que explicar isso de novo, que puta que pariu. Anime e novel são mídias separadas. Você não... Se o anime tem que te ter a novel pra explicar alguma coisa... é porque o anime falhou. Eu sei disso muito bem, porque eu gosto de Higurashi, infelizmente.
E mas, nego tá falando, se você não leu a nova, você não pode falar. Então, agradeça, eu vou dar até os nomes, Alvin Bubu e eu ouve, porque eles estão me mandando as cenas aqui pra eu ler, e as cenas são disso pra baixo. São esses contextos exatamente que a gente tá falando, pra baixo. Com a, até direito a uma das frases que eu vou ler exatamente do que tá aqui, de, normalmente, Eris odeia assédio sexual a mais. Por isso eu disse algo como isso, de alguma frase aí. Por isso, se eu disser algo como isso, ela vai fugir. Isso é o que eu tô pensando, mas eu recebi uma resposta inesperada. Ou seja, tem coisa aqui no anime que tá sendo até suavizado, porque o contexto da nova é pior. Então, por favor, eu sei que isso foi uma pessoa no chat, eu provavelmente, quem tá ouvindo isso no podcast não tende a fazer isso, mas separe isso, porque o que mais tem, não necessariamente Mushoku, mas em um monte de obra, é nego falando, mas você não entendeu o contexto, leia o mangá pra ler. A partir do momento que eu tenho que ler o mangá ou qualquer outra coisa pra entender o anime é falho. E é tão falho que ele tá cortando contextos piores e fazendo coisas mais sem sentido ainda, como toda essa questão da produção que a gente tá falando.
Eu quero só dar um... Tá, com licença. Só pra dar um contexto a mais nisso. Quando eu citei, ou quando eu cito o material original, seja em Mushoku ou seja em qualquer outro lugar, eu quero um segundo ponto de vista sobre a cena. E não é pra correlacionar, não é pra explicar, é pra entender um outro ponto de positivo ou negativo que a cena poderia ter sobre a visão do autor, sobre a visão do que ele pensou naquilo. Porque eu sou completamente a favor de obras como, sei lá, exemplos que são excelentes exemplos, como o que fizeram em Chrono Crusade, como fizeram no Fullmetal Clássico, como fizeram inclusive no The God of High School recentemente, que é, você tem uma adaptação, a adaptação ela é uma visão do diretor, do roteirista, dos profissionais que trabalharam naquela obra, naquele material original, e aquilo não tem que respeitar, ou tem que ser copia e cola do material original. O material já existe, a história já foi contada da visão do autor. Se é pra recontar aquela história, que traga outras visões de outros profissionais. Existem diretores, existem roteiristas, existem profissionais da indústria dos animes que eles são tão brilhantes quanto os próprios criadores originais, que podem trazer outras vertentes, outras ideias e outros pontos de vista sobre aquelas obras. E quando eu pego uma dessas obras, que mesmo que seja copia e cola, ela precisa ter unidade, ela precisa se auto-explicar, ela precisa ser autocontida, ela precisa ser uma história a parte fechada, coerente e condizente com aquela situação. Se ela fez essa ideia de, mas você precisa ir pra outro lugar pra você entender a história, ela automaticamente se torna uma história falha, ou aquele momento da história, aquela parte da história está falha. Então, isso daqui, cara, é regra de ouro pra qualquer anime. Isso é uma regra de ouro que se aplica a Mushoku, a qualquer outro. Não é pra usar material original pra ficar respaldando merda que a adaptação fez. Se a adaptação errou, a gente tem que falar que errou. Se a adaptação criou uma coisa nova e foi positiva, ou ela modificou algum processo pra ser positivo, também tem que ser levado em consideração. Tem que ser acreditado e também descredibilizado quem fez o negócio. Cara, uma obra indifere do seu material original, pelo menos deveria ser. Porque se você precisa de uma novel, um mangá, ou seja lá o que for, pra você entender aquela animação, ou você tá fazendo um jogo de marketing é muito específico, né, que existem obras que podem fazer isso, e a gente sabe, inclusive, que o próprio mundo dos animes, a indústria dos animes, ele é um grande marketing pro material original, mas ainda assim, em âmbito narrativo, você está sendo falho, você está errando como uma obra fechada, como um ambiente próprio e controlado. Vai lá, Maurício.
Não, eu ia pegar a frase do Rafa que ele leu aí da novel vou voltar um pouquinho mais no debate, essa questão de relativização. Porque a frase é sensacional para dizer o contrário. Ela geralmente não gosta de assédio sexual a mais. O que é o a mais, meu amigo? O que é o além? O assédio já é a mais. já passou. E é aquela coisa, você pega esse que é o contexto original, eu vou fazer, provavelmente fazer do jeito certo, eu vou pegar esse contexto original pra bater mais ainda na desgraça da obra. A obra amenizou, mas amenizou de um jeito ainda mais covarde, porque a gente vê a representação visual do Rudeus assediando, fazendo assédios graves, a gente vê a cabeça dele pensando com as coisas mais escabrosas, e no final tá tudo bem, porque não só porque é só uma piadinha, porque a Ares não tem nenhum revés. No final, mas ela gosta dele como amigo. Veja só como ele fazendo essas piadinhas todo, ele conseguiu se aproximar dela. E você tem a máxima do próprio Rudeus, que é diálogo de erogia e ajuda pra fazer relacionamento interpessoal. Ah, eu tô indo longe demais. Talvez. Mas não é muito longe do que a mensagem desse anime tá passando. E aí podem discordar de mim, mas...
Ah, cara, não tenho muito como discordar, porque, querendo ou não, você utilizar fetiche e colocar ele no âmbito real, porque, teoricamente, o que o Mushoku faz é isso. Vou utilizar dos meus ensinamentos de um ambiente de fetiche no mundo real. Se você fizer isso, cara, Eu tô tentando achar palavras.
Porque... Olha, se você não tem problemas em passar uns meses em uns lugares, assim, pouco problemáticos, assim, questão de higiene, de isolamento social e tudo mais, se você não tem problemas em se isolar, em ser forçado a se isolar da sociedade, você pode fazer o teste.
É. E, inclusive, deveria esse lugar, né, esse lugar que você vai ser convidado contra a sua vontade a frequentar por alguns meses, quiçá anos, deveria acontecer mais do que já acontece. A gente sabe que crimes de abuso, assédio, perturbação sexual, eles não são muito bem... É tipo assim, quando pega, pega pesado. E ainda a punição tá dentro da própria cadeia. Mas ainda assim são relativizados, né? Ah, mas eu só dei uma cantada a mais e ela não gostou. Ah, mas eu só coloquei um negócio... Eu só dei um drink a mais pra ela pra, né, a facilitar a situação. Então, recentemente a gente tava conversando no Twitter. Eu falei, cara, isso daqui não cabe ao Twitter porque não tenho caracteres suficientes pra falar sobre essa conversa. Mas sim, o que o Mushoku faz dessa relativização de abusos sexuais e tantas outras arestas que isso aborda, é só a pontinha do iceberg. Porque o ponto de o quanto é relativizado qualquer coisa que envolva abuso, perturbação, assédio e tantas outras coisas dentro desse leque, dentro dessa árvore, cara, não tá escrito. Às vezes não tá nem catalogado, às vezes não tá nem tão pesquisado a tão fundo o quão isso chega. Principalmente, até o Maurício já trouxe excelentes informações de como no Japão o negócio nem é tão bem estudado. Aqui no Brasil a gente já tem até um...
Não é estudado.
Não.
Ponto.
É.
Se você considerar que eu mal achei 5 artigos sobre um tema aqui no Brasil, eu abro o Cielo, que é um dos maiores portais de divulgação, de produção científica nacional em língua portuguesa, eu já acho pelo menos uns 50 sobre qualquer um dos tópicos que eu pesquisar e procurando em bases internacionais ou em bases japonesas, com a ajuda do Google Tradutor, eu não acho nem 2 direito, eu acho que eu posso dizer que não é estudado.
É, pois é. E é aquele negócio, é um contexto diferente, é um país diferente, pero no mucho, porque para nós que estamos aqui em contato com uma parte, né, uma parcela da cultura japonesa, que sim, é a animação, sim, são animes, e certas situações sociais e situações culturais são representadas na obra pelos seus autores, tanto que ponto que caracteriza o que são animes, que são obras criadas por japoneses, são animações criadas por japoneses, e animações aí vem um mangá, vem a light novel também, dentro desse balaio, que são criados por japoneses e para japoneses, sim, você tem uma boa bagagem da cultura deles, uma boa bagagem da parte social, do âmbito social deles, e se a gente consome, a gente tá tendo esse pezinho ali, e isso impacta diretamente porque existem fatores sociais que são muito mais apenas sociais e culturais de uma região, mas são humanos. Então, se a gente tá conversando sobre abuso sexual que tá sendo representado ali, no âmbito japonês, a gente também sofre dessa realidade. Em níveis... Pode falar.
Não, é assim que eu vou falar. Eu sempre procurei trazer exemplos nacionais de coisas que acontecem no Brasil, eu sempre busquei pegar algumas produções nacionais, de trabalhos científicos nacionais, para falar. Então, no Japão a situação é feia? É, mas a gente também não tá muito longe.
Exato. Então, assim, tudo isso, pelo menos eu queria trazer que, sim, cara, isso é mais um tijolinho de relativizar, de você de você não associar, de você não, ver peso no fato de um personagem que é um adulto, ele é um adulto, um corpo de criança, que é só skin, está com pensamentos extremamente criminosos, sim, tudo, um monte de coisa que ele faz aqui se enquadra como crime, e não só aqui no Brasil, mas no Japão também. No Japão, menos, mas ainda assim, né?
Ainda é crime.
É enquadrado ainda como crime, mesmo que relativizado ainda é.
O Japão pune menos, o Japão tem menos denúncia, mas ainda é crime.
É, exatamente. Uhum. E outra, querendo, também tem um fator ético, né? Pelo amor de Deus, né? Isso, o contexto de abuso sexual, ele cai em tantas vertentes hoje em dia, na nossa realidade, onde a gente já tem uma revisão histórica muito grande quanto ao quão isso é errado de tantos jeitos e formas possíveis que até poucos anos atrás não era tanto e hoje sim, isso é levantado, isso é mais conversado, isso é mais estudado pra saber o quão prejudicial são esses assuntos, que obras que fazem esse tijolinho com uma outra forma, né, de você continuar perpetuando e relativizando isso, é complicado. E eu não tô falando que, eu não quero cancelar, eu não quero falar que Mushoku não deve ser consumido, que ele não deve ser publicado, nada disso. Pelo menos eu quero mostrar o quão isso é errado, isso é sério, e ter uma conversa para vocês que estão vendo isso, entender o quanto isso é pesado. Se você entende isso, desassocia e continua na obra, perfeito. Porque não tem como a gente mudar essa obra. A obra vai continuar imutável. O que a gente pode mudar é a percepção dela. É entender o quão longe ela chega pra relativizar certas coisas e pra você que tá vendo, assim como eu também tô vendo, pra eu não associar isso e relativizar ou tirar o peso dessa conversa. Porque beleza, tem gente que consegue tirar o espinho e continuar assistindo a sua obra. Pra mim, eu pego, quebro o espinho e eu acho intragável continuar comendo esse peixe.
Mas aí, aí a gente entra no... Desculpa cortar, Maurício, só pra também dar esse ponto, porque eu achei esse ponto interessante, porque entra muito naquele negócio de a obra vale apenas pelo entretenimento. Sim, o problema é que quando até o seu entretenimento é justamente isso, aí não é nem uma espinha, cara, você tá comendo baiacu e mal cortada por cima, então tá cheio de veneno. Porque todas as cenas, ou as cenas mais bem detalhadas, são em volta disso. Tipo, a cena da Ares foi totalmente isso. As piadinhas em relação a Ghislaine, dela tirar a calça pra mostrar o rabo pro Rudeus, o corte detalhado na bunda dela no fio dental que ela usa, isso aí tá tudo intrínseco em relação ao... intrínseco e explícito em relação a essa relativização de abuso ou até objetificação de mulher. Então, tipo, mesmo que, vou tirar esse espinho e vou continuar saboreando esse peixe ainda tá todo envenenado. Entra naquele ponto que eu falei, por exemplo, do episódio 6. Eu vou tirar todas essas 3 ou 4 cenas horrorosas em relação a isso. Eu não tenho mais o que comentar, porque os episódios ou são um grande nada, ou quando são, tá cheio de problemas narrativos, como foi a cena da mamãe ou o negócio do sol.
Famoso baiacu do Tietê. Mas fala aí, Maurício.
Complementando o Rafa, é um peixe que quando você tira esse espinho, a carne vem junto. Porque a carne tá literalmente indissociada desse espinho, de tanto que eles perfuram na narrativa. Porque é a própria questão de assédio faz parte intrínseca do desenvolvimento da narrativa desse personagem. Ele se desenvolveu com base em assédio. Não sei se as pessoas repararam. E não sendo assediado. Ele sendo um assediador. Não sei se as pessoas repararam nisso. Mas o que eu queria complementar a fala do Thunder, essa questão de Mushoku como uma obra que ele não devia ser cancelado. Se você pegar uma perspectiva mais realista, Mushoku não vai ser a obra que vai fazer os homens fazerem a onda de assédio por aí. Até porque Mushoku só reforça. Mushoku, ele é basicamente um reforço a uma situação e uma mentalidade que já é vigente. Ele não tá trazendo nada de novo, digamos assim. Até porque seria muito difícil ele trazer algo novo. Seria muito mérito pra roteiro dessa desgraça.
Ele é incompetente até pra isso. Ele não vai ser o nosso Evangelion que vai entrar pros anais da história com algum tipo de relevância. Ele é só um reforço irrelevante, inclusive.
Não, ele. Eu chuto que até o final do ano já esqueceram o Mushoku. A questão é que, tipo, de fato ele não vai, meu Deus do céu, a hora que sair o Mushoku eu vou ver um gráfico ali da questão de violência contra a mulher no Japão e eu vou ver nitidamente a curva subindo. Não, não vai.
Não, mas vai ver porque não vai ter nem pesquisa, né?
Obrigado. Obrigado, Thunder. Eu não preciso nem fazer a piada. O Mushoku, ele não vai fazer esse gráfico subir. Mas ele é mais uma pedra pra evitar desse gráfico descer. E isso por si só já é um problema. Ah, eu acho que ele devia ser cancelado. Olha, eu acho uma obra de muito mau gosto. E eu basicamente tô vendo ela por causa do chá. Porque eu acho que é válido conversar sobre. E se eu vou conversar sobre a obra, eu preciso ter visto ela. Eu não vou conversar, não vou falar uma coisa que eu não vi. Mas pra mim a serventia de Mushoku é pra falar desses temas de como a nossa sociedade tem uma visão meio podre pra algumas coisas, porque em valor narrativo eu não vejo, em valor de entretenimento, de ser uma obra pra desligar minha cabeça e olhar, eu também não vejo valor, porque se eu começar a fazer nitpicking pra tirar as coisas erradas não sobra nada. Em âmbito de audiovisual, eu já falei, eu começo a reparar demais em cenário, eu quero bater minha cabeça na parede, não só em cenário. A dinâmica, como eu posso responder, como eu posso fazer uma palavra para falar isso? A dinâmica biofísico-arquitetônica de Mushoku não faz sentido. Obrigado por ter falado da excelentíssima bunda da Ghislaine, porque é mais um exemplo que a construção de algumas coisas ali não faz sentido. Porque, tá, se a mulher ela é muito musculosa, de fato, os músculos dela ficam duros em todo o corpo. Em todo o corpo. Não era pra ela ter aquele peito saltando na nossa cara o tempo toda vez que ela se mexe. Era porque os seios da mulher têm basicamente região de gordura. Se ela não tem gordura e é só músculo, era pra ser liso. Era pra ser musculosa.
Eu tô com o Maurício até também nisso de só tô vendo pelo chá, porque tudo que eu tô vendo em Mushoku só me arrepende mais de ter começado a procurar mais sobre narrativa, porque ele erra qualquer conhecimento básico que você procure sobre como construir um personagem, sobre como apresentar um mundo, sobre como evoluir a sua trama, ele erra tudo. E produção até... Novamente, eu vou entrar nesse ponto, mas agora de forma séria. Você pegar uma produção, pô, a animação tá linda, olha aquela cena do cara do dragão lá, bela animação de fogo, olha que fumaça da hora. O cenário tá meio triste. Não só o cenário tá meio triste, como a cena em si foi porra nenhuma. É só baforada de fogo, olha como eu sou foda. Meu Deus, eu tô com medo do Kaiba aí que me usou Scary Face. Tchau, vou embora. A produção não exalta a grandeza nem do próprio dragão, muito menos do próprio cara que tá sendo dito como fodão. Ele só tá literalmente chapando, e se não fosse a animação seria uma coisa completamente qualquer coisa. Então pra mim isso aqui não tem valor nenhum, seja narrativo, seja de produção, seja de até mesmo ofensividade, porque eu, por exemplo, mesmo que não fosse pelo chá, eu continuaria vendo Kaifuku, porque ver isso com amigos é uma coisa simplesmente hilária, mas como Mushoku não valeria a pena. Simplesmente seria uma grande perda de tempo.
Uhum. Tanto que já até adianto, gente, a gente vai parar no primeiro corpo. Sem condições de continuar mais do que isso. Não tem condições.
Certeza.
Então, inclusive, eu acho que já vai ser bem agora esse episódio, inclusive, falou: olha, a gente vai parar de ser um anime, a gente não vai ser apenas um anime que vai utilizar a violência sexual em primeiro plano pra fazer e compor a nossa narrativa. Agora a gente vai fazer tudo isso, eu a mais, a gente vai ser o Isekai Merda. Esse episódio teve esse a mais. Agora eu vou ver o episódio, o Isekai Genérico, onde eu vou colocar 1 bilhão de personagem, um monte de nome, de pra caralho, porque tem que ser foda, tem que ser fodão. Tipo, tem que colocar a Shura a gente já tinha visto, mas tem que colocar os outros nomes difíceis, porque nome difícil e nome inglês é do caralho, é isso. Isso daí é da da hora pra caralho. Você tem que falar. Se o seu personagem não fizer uma frase toda moldada, utilizando pelo menos três palavras difíceis pra falar da onde ele é, qual é o nome do golpe, ou a quem ele pertence, né? A quem ele serve, não é suficiente. E foi exatamente isso que a gente viu nessa reta final. Não, eu sou não sei o quem, filho de não sei das quantas, com a minha espada aqui não sei da onde. Aquele diálogo da Furry com o cara ali foi uma coisa tenebrosa. Tenebrosa.
Tenebrosa não exatamente, foi só genérica, mas tipo, o fato de ser só genérico num contexto que já tá podre, não melhora absolutamente nada.
Eu só acho incrível que a gente teve 8 episódios pra ele apresentar esse mundo fantástico de fantasia dele, e a gente ter apresentado pra essa toda essa vastidão desse mundo no finalzinho do encerramento do episódio 8. Olha como esse mundo é vasto, é rico e tem todo esse e essa dinâmica de poder e tudo mais. Você não podia ter feito a construção disso ao longo dos 8 episódios pra fazer essa virada, pra eu fazer e eu ter algum, vamos supor que eu estivesse vendo Mushoku sem ser pelo chá. Você não podia ter dado algum jeito de construir isso desde o começo para eu, quem sabe, ter alguma esperança de que talvez no futuro isso aqui possa ter alguma narrativa que não seja de abuso?
Isso é o que eu comento desde o episódio 1. Porque ele só fala que ele tem, não, olha como esse mundo é pica. Olha o diálogo expositivo do cara explicando todos os detalhes do mundo. Uau, você usou isso pra alguma coisa em 8 episódios? Fora pra conveniência? Não.
Não, é porque agora a gente tem a máxima de eu sou o Almanfi, o Radiante. Então já temos duas palavras difíceis, né? O Almanfi e o Radiante, que é o título dele. Por ordem do Perugil-sama, mais um nome difícil, vim matar a fonte dessa perturbação. Então tem uma fonte de perturbação. Já tem 4 elementos aqui difíceis, que a gente não foi apresentado, né? E aí mais pra frente ele fala mais alguma coisa idiota? Eu acho que não.
Mas você está errado, porque o Perugius foi apresentado no diálogo positivo do Castelinho do episódio 6.
Ah, é verdade. Não, ele falou que existe. Agora o que é, a gente
não sabe. Exatamente. Não, ele falou o que é e que existe. Pra que isso serve? Foda-se. Uhum. Tá lá voando.
Serve pra mostrar. Olha, é um herói lendário e o protagonista já tá tendo um embate com os heróis lendários. Olha só qual vai ser a escalada de poder dele. Tá lá na frente a gente olhar e ele vai ter algum embate com esse cara e falar, olha só como esse personagem evoluiu. Não, estou sendo irônico.
É porque é uma mente brilhante. Aí você chega e, nossa, olha esse cara aí que falou o nome dele, o status dele, da onde ele veio e que existe esse elemento externo. Aí você chega pra Furry, o que que ela faz? Ela faz um outro diálogo maravilhoso. Ela fala que ela é o rei da espada, um nome bonito pra caralho, é porque é Ed, é Lord, tem que ser fodão. E ela diz também que, tipo, ele fala, nossa, você é um rei da espada. O que que significa? Tem alguma coisa aqui, tem uma lore aqui. Aí ela fala que jura pelo o professor dela, que é o deus da espada Galfarion. E aí você começa a florear o seu diálogo pra significar mais coisas do que é. E na verdade, você fala, caralho, olha como tem um monte de nome da hora pra caralho. Tudo isso significa alguma coisa? Pode até significar. A gente tem contexto a isso? Não. A gente tem algum motivo pra estar engajado com a apresentação de todos esses conceitos? Não. É relevante o fato dela ser rei da espada ou que ela tenha um mestre pica pra caralho? Não. Vamos combinar. Tudo que isso que, inclusive de uma personagem que já é recorrente. Todas essas informações dela, que ela deu são expositivas e de valor nulo ao ponto da narrativa, porque isso não explica, não justifica, não contextualiza, só diz que existe. E dizer que existe por existir, tanto faz. Porque aquilo não tem valor, não tem função pra história naquele momento. Ela só diz que tem. Pra lá pra frente, eu vou respaldar porque minha história é pica. A minha lore é super rica. Então eu vou ficar juntando um monte de nome e ficar fazendo aqueles negócios de vou fazer uma obra sobre Idade Média, onde eu vou juntar um monte de reinos, eu vou juntar um monte de conceitos e deuses e armas poderosas e reis e deuses. Deuses, eu falei de novo, desculpa, mas vou juntar um monte fazer esse overflow de informações porque parece da hora. Inclusive, lembra que a gente aprendeu muito bem que isso é péssimo de se fazer, como o Kaku Shigoto nos ensinou? Olha só.
Uhum. Inclusive, só pegando um ponto aqui, de um dos comentários que soltaram aqui, que essa questão de ser rei da espada, deus da espada, já foi apresentada no primeiro episódio, que é o mesmo ranqueamento de magia. Sim, só que tem um problema. A gente sequer foi apresentado às porras dos estilos de espada! Se a gente não sabe nem como funciona a própria espadaria que ela se disse tão pica, o próprio título não significa absolutamente nada. E eu não falo em si... Quer dizer...
consequentemente também, mas eu não falo em questão de ser inútil ao mundo. Eu falo de ser inútil pra gente. Porque pra gente, isso é apenas ela dizendo, eu sou foda. Por quê? Confia. Porque eu tenho todos os estilos de espadas existentes, que vocês não sabem quais são, mas eu sei. Confia no pai. Confia na mãe, no caso.
É só pra florear mais ainda o quanto ela é foda. De novo, cara, faz esse exercício.
Então, é isso que eu ia falar. É a mesma coisa que o cara tava falando. Eu sou o cara com o título tal, servo do rei tal, vim fazer tal. Então, é a minha vez do diálogo dispositivo agora.
Porque, cara, faz esse processo, né? Faz esse exercício. Tente responder tudo o que acontece na obra para é só pra ser fodão. Mushoku é um excelente exemplo disso, porque o que faz melhor esse processo é o Kaifuku. O herói da cura é rei em fazer isso. Aqui nem tanto, mas funciona quando ele quer dar importância a certas situações. Por que eu tô falando esse monte de nome e dando esse monte de ranking? Pra mostrar o quê? Porque eu sou fodão. É isso. É só isso. E, cara, eu sei que agora a gente vai chegar... Talvez, eu espero de verdade que isso se torne só um isekai genérico daqui pra frente. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia desejar só que isso daqui fosse um slime mal feito. Já é muito bem um puta de um exemplo. E eu espero que isso daqui pra frente só se torne isso, porque eu quero que esses 12 episódios, né, esses 4 episódios que estão faltando, vai ser 12 ou 13 desse primeiro curso, não sei.
11.
11, ótimo! Ótimo! Só saiu 3. Eu espero que esses 3 episódios não me tilte tanto com esse episódio 8, porque foi, pra mim, até então, o pior episódio de 2021. E, pra mim, isso daqui, cara, parabéns. Esse episódio foi tenebroso. Ele conseguiu ser pior do que episódio de X-Arms, pior que episódio de Dr. Pedra, Peronomucho. Mas, esse episódio foi pra coroar o ranking lá em cima dele de um dos piores animes do ano de 2021. E assino embaixo.
O pior episódio até agora. Porque até agora, se tem mais 3 episódios, meu amigo... Eu já fiquei morrendo de medo se aquela Loli anorexica escrava vai ter relevância em alguma coisa. Inclusive, a gente fica falando tanto de Bookworm que a dubladora da Mine foi fazer essa personagem.
Meu amigo.
Então... Eu só estou esperando se cada vez pior. Sempre precisa pagar conta. Eu só estou esperando o fundo do pulso, porque a gente não chegou nele ainda.
Tem pra cavar mais, né? É verdade.
O Dr. Pedro prova isso com excelência.
Nossa, cara, é verdade. Dr. Pedro não teve um episódio ruim. Ele teve uma gradatividade tão grande que eu não consigo pegar um episódio. É um senso de unidade incrível que ele faz na ruindade. Parabéns, Dr. Pedra.
Olha, se vocês querem ver esse negócio, eu não sei quem tá lendo o material original, mas só de ler a Wiki do Mushoku de vez em quando pra tirar algumas dúvidas, eu já bato... Não, pode piorar pra caralho. Yeah.